Seguimos aqui na CBN, ouvindo a opinião de juristas de Cascavel. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. O ministro do Supremo considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Vamos ouvir agora a opinião do advogado Hélio Ideria Júnior. Qual é a análise, qual a avaliação que o senhor faz, doutor, dessa decisão do Fachin?
Olá, Roberto Benjamin. Olá a todos os ouvintes da Rede CBN. É um prazer falar com você. Bem, essa decisão do ministro Fachin hoje, que concedeu habeas corpus ao ex-presidente Lula, tem gerado aí grande discussão na comunidade jurídica. Os grupos de WhatsApp de professores e advogados vêm bombando aí com discussões acaloradas, até eu diria. Porque mexe com a ordem social, mexe com a ordem política e também com a ordem jurídica do Brasil. Meu ponto de vista sobre essa decisão é que é uma decisão bastante curiosa sobre vários aspectos. O primeiro aspecto é porque o habeas corpus é um instrumento para se discutir coações ilegais, né? Questões processuais, nulidades, mas que não envolvam uma rediscussão aprofundada de mérito. O habeas corpus, para que o ouvinte entenda, ele não pode invadir o mérito da causa. Jamais. E isso é uma constante em todas as instâncias jurídicas. A via estreita do habeas corpus não se presta a discutir mérito. E essa decisão do ministro Fachin, ela não só invadiu o mérito em sede de embargos de declaração de agravo regimental do recurso especial, ou seja, na bacia das almas do STJ, ela invade o mérito. E anula não só esta ação penal, objeto do habeas corpus, como anula outras três, invadindo, portanto, o mérito de outras três ações diversas, anulando, portanto, quatro ações, com análise de mérito através de habeas corpus. Isso é um absurdo. Juridicamente, isso é um absurdo. Jamais, nos meus 23 anos de carreira, vi uma decisão, especialmente em sede de embargos de declaração, que invadisse o mérito dessa forma. Li uma tese que vem circulando e também nas redes sociais, no sentido de que o ministro Fachin teria tomado essa decisão a fins de preservar a Lava Jato, de se evitar que a suspeição do ex-juiz Moro pudesse afetar as demais ações da Lava Jato, e eu sinceramente não acredito nessa tese. E explico por quê. Primeiro, porque a suspeição do juiz Sérgio Moro continua em todas as ações, continua pairando sobre todas as ações, e os senhores podem ter certeza de que todos os advogados, em todas as ações penais, vão alegar essa suspeição do ministro Moro, usando todas aquelas conversas que foram levadas a conhecimento de todos. E além dessa suspeição, todas essas outras ações, todas, também ganharam agora uma segunda via, que é a via da incompetência em função da conexão ou não dos processos. Veja, as empresas, as empreiteiras ligadas ao presidente Lula, ex-presidente Lula, também estavam ligadas à Petrobras. Portanto, havia ali sim uma conexão chamada de conexão instrumental ou probatória, que conectava todos esses fatos de forma a levar todos esses procedimentos para Curitiba, que foi onde começou a Lava Jato lá, 2009, depois com a prisão em 2014 do doleiro Alberto Youssef, etc, etc. E daí passou a puxar tudo que tivesse conexão com esses fatos. E me parece evidente que o fato dessas construtoras estarem ligadas ao presidente Lula, que por sua vez estava ligado à questão do Triplex, do sítio de Atibaia, enfim, eram todos fatos conexos que dependiam da análise conglobada de provas, e portanto a conexão ali sempre me pareceu evidente. Mas ainda que não fosse, nós tivemos todo esse tempo para se debater, para se analisar essas questões. O STF teve todo esse tempo para analisar, e agora, né, depois de um recesso, como o próprio ministro diz, mudou de ideia, resolvi, achei que realmente os fatos não estão conectados, enfim. É muito estranho, né? Não é estranho, na verdade, mas assim, no mínimo estranho que isso tenha acontecido nesse momento. Eu li toda a decisão hoje e ele vem fazendo desde o início da decisão uma construção se baseando ali em precedentes da prisão do Paulo Roberto Costa, ainda da lavra do ex-ministro Teori Zavascki, né? E passando por outras decisões, curiosamente também, do ministro Lewandowski, do ministro Dias Toffoli, né? E do ministro Alexandre de Moraes, para justificar essa tomada de decisão, que, no meu modo de ver, não tem justificativa da forma como foi tomada nesse momento. Então, agora, evidentemente que o plenário pode reverter essa decisão, né? Pode mudar, mas, de qualquer forma, se ela prevalecer, vai para um juiz em Brasília. Por que Brasília? Porque os fatos foram praticados enquanto o Lula era presidente, portanto, vale o foro aí da capital federal. E agora vai começar o jogo de novo, né? O que foi anulado foram os atos decisórios, os atos de produção de prova ficam valendo se o novo juiz quiser. Se ele quiser, ele pode começar tudo de novo, mas mesmo que ainda se volte para a fase decisória, aí tem toda a fase recursal, e com o Lula solto, evidentemente, a defesa vai ter instrumentos à beça para fazer isso durar por muitos e muitos anos, né? E essa é uma triste, na minha opinião, foi uma triste notícia para o Brasil.
Obrigado, está aí a opinião também do advogado Hélio Ideria Júnior, advogado aqui de Cascavel, criminalista, também colocando a sua opinião a respeito dessa decisão do ministro Fachin, que anulou as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato, e ele passa a ter condições de disputar as eleições de 2022. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.